ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor, eu peço que o Senhor fale conosco agora, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, eu peço a Ti que o Senhor revele essa palavra de acordo com o nível de entendimento espiritual de cada um aqui, Senhor. Revela essa palavra, que seja vida para nós, que faça a diferença em nossas vidas. Queremos ser moldados pela Tua palavra e queremos aprender para poder Te servir, Senhor. Eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. O Senhor Jesus veio para nos ensinar. Ele ensinava e Ele pregava. Ele curava. E basicamente o que Jesus ensinava sempre? Sobre o reino de Deus, o reino do céu, o reino de Deus. Ele falava, o reino de Deus é semelhante a, o reino de Deus é assim, o reino de Deus. Jesus disse, ninguém viu a face do Pai, eu vi. E Ele veio para nos trazer as notícias. Mas mais do que isso, irmãos, Jesus quer que nós, quer que você entre no reino de Deus. Mas como é o reino de Deus? Houve um homem sábio em Israel, um príncipe sábio e importante, e ele procurou Jesus para saber sobre o reino de Deus. Quando você pensa no reino de Deus, o que você pensa? Geralmente, eu vejo que as pessoas pensam depois da morte, na eternidade, no céu. Mas eu creio que Jesus veio para quebrar esse padrão, esse paradigma. O reino de Deus é agora. Quando Jesus fala, Jesus ensinou a orar e disse assim, venha o teu reino. Não é que eu vou para o teu reino, venha o teu reino. A gente pode aprender a viver e entrar no reino de Deus agora, nesta vida ainda. Então vamos dar uma olhada nessa passagem de Nicodemos perguntando para Jesus sobre o reino. Vamos para João capítulo 3, por favor, abra comigo João 3, eu quero ler com você do 1 ao 5, João 3, de 1 ao 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Você sabe por que Nicodemos foi de noite encontrar-se com Jesus? Porque ele tinha vergonha. Porque naquela época quem era visto com Jesus era expulso da sinagoga. Muitas pessoas têm vergonha de Jesus, mas Jesus atende a todos. Então Nicodemos foi, começou com alguns rodeios, eu sei que o Senhor é mestre, ninguém poderia fazer o que o Senhor faz se Deus não estivesse com ele. E Jesus vai direto ao ponto, porque Jesus sabe o que está no seu coração, Jesus sabia o que estava no coração de Nicodemos, e Jesus foi direto ao ponto. Nicodemos não perguntou isso, mas Jesus já respondeu. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos queria saber sobre o reino de Deus. E Jesus falou, tem que nascer de novo, Nicodemos, senão você não vê o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora Jesus está falando não só de ver, mas de entrar no reino de Deus. E qual é a condição então? Nascer de novo. Como? Nascer da água e do Espírito. Graças a Deus nós temos a Bíblia, você tem a Bíblia aí, então tem uma explicação muito clara disso, que eu vou ler aqui em Atos 2:38. Atos 2:38, quando a igreja começou, quando a pregação do evangelho começou, veja só, Atos 2:38, o que fala sobre nascer da água e do Espírito? Atos 2:38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, água, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Como é que se entra no reino de Deus? Só se entra através de Jesus Cristo. Por isso ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só se entra no reino de Deus através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a porta. Ele falou: eu sou a porta das ovelhas. Então a gente precisa crer em Jesus Cristo. Crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou no terceiro dia, por isso ele está vivo. Então, crer. Se arrepender dos nossos pecados, porque eles foram muito caros, os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Como é que a gente se arrepende? Sendo batizado, em nome de Jesus. Batismo para o arrependimento dos pecados. E aí a gente recebe o Espírito Santo. Quem crê em Jesus Cristo, não adianta crer em Buda, não adianta crer em Ramakrishna, não adianta crer nos Beatles, não adianta crer em ninguém. Jesus falou: quem tem o Filho tem o Pai, quem não tem o Filho não tem o Pai. Então, quando você crê em Jesus Cristo, entrega a sua vida para Jesus Cristo, você se arrepende dos seus pecados, você recebe o Espírito Santo. Amém? Isso é o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos tem que nascer do Espírito. Como nascer do Espírito? Recebendo o Espírito Santo. Qual é a condição? Crer em Jesus Cristo. Nascer da água, como? Ser batizado. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo não salva, irmãos. Crer em Jesus salva. O batismo não salva. Mas por que que o batismo é tão importante? Porque no batismo a gente crucifica o velho homem. Irmãos, o meu velho Alexandre era muito chato. Ele era muito turrão, era muito egoísta. O velho Alexandre, o velho homem, né? Agora o Alexandre é velho, mas o velho Alexandre, quando eu tinha 20 anos, eu era assim, muito individualista, pensava em mim, meus planos, meus sonhos, minha carreira. Esse velho Alexandre teve que morrer. E quando eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o velho homem foi crucificado com Cristo. E um novo Alexandre veio para servir Jesus. Então você nasce da água quando você morre e ressuscita com Cristo. E você nasce do Espírito quando o Espírito Santo entra em você e habita em você. O Espírito Santo habita em você. Se você já recebeu Jesus, então você já está no reino de Deus. Você não tem que ficar esperando alguma coisa. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Isso começa agora. Amém? É uma quebra de paradigmas. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Neste mundo tereis aflições, Jesus falou. Aqui não é fácil, não é fácil. Mas eu posso viver, aliás, eu posso não, eu vivo no reino de Deus, eu vivo o reino de Deus aqui nesse mundo. Por que é que Deus fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra? Por que eu precisaria do anjo do Senhor comigo? Porque eu não estou no meu ambiente. Eu estou num ambiente hostil. Eu estou num mundo que foi entregue ao maligno. Eu estou num mundo onde impera violência, droga, prostituição, roubo, maldade. Eu estou nesse mundo. Por isso que Jesus falou: vocês não são desse mundo. Eu também não sou. Quando você nasceu de novo, você já não pertence a esse mundo. Você pertence ao reino de Deus. Por isso que o Senhor dá ordem aos seus anjos, a nosso respeito, para que nos guardem. Amém? Eu tenho consciência disso. Quando eu viajo, Hoje mesmo, hoje eu vou estar indo para Angra dos Reis, né? À noite eu vou estar pregando em Angra dos Reis. Eu vou pedir a escolta dos anjos, eu sei que eu vou ser escoltado pelos anjos de Deus. Eu vivo nesse mundo, mas na verdade eu pertenço ao reino de Deus. Então vamos entender isso, vamos tomar posse, porque se você souber que você está no reino de Deus e viver no reino de Deus, você vai ter uma vida e vida com abundância. Aleluia! Amém. Então vamos lá. Jesus disse, quando os fariseus perguntaram para ele, os fariseus perguntaram, ah, tá bom, e quando é que vem o reino de Deus? Porque ele falava sempre do reino de Deus. E os fariseus, religiosos, conhecedores da lei, e quando é que vem o reino de Deus? E Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência visível. Não vão dizer para você, olha ali o reino de Deus, olha ali o reino de Deus. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Ah, onde é que está o reino de Deus? Dentro de você. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Você é um cidadão do céu. Você vive no reino de Deus. É por isso que o diabo, vosso adversário, anda ao redor ou em derredor procurando quem possa tragar. O diabo sabe que você tem o Espírito Santo, que você está no reino de Deus. Então ele vai querer te atacar. Ah, mas então será que é melhor não ter o Espírito Santo para não ser atacado? Não, não é melhor. Quem não tem o Espírito Santo já está na mão do maligno. É escravo do pecado. Amém? Então, lembre-se disso, tá? Jesus falou, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está em vós, é o Espírito Santo. Você já nasceu do Espírito, o Espírito Santo habita em você. Por isso nós temos que aprender a nos relacionar com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que falava, Paulo, não vá para a Ásia, vá para a Grécia. É o Espírito Santo que falou para Filipe, Filipe, vai lá e alcança aquela liteira lá, vai falar com o eunuco. Filipe nem sabia que era um eunuco da Etiópia que estava ali, mas o Espírito Santo falou, vai, é o Espírito Santo que fala conosco. Hoje de manhã, quando eu acordei, aliás, eu sempre faço isso. Eu acordei mais cedo do que o despertador, né, porque eu pus para, não posso me arriscar hoje, tem o culto e tal. Aí eu pus, mas eu acordei mais cedo, mas aí estava com um pouco de preguiça, estava escuro ainda. Aí me lembrei, bom dia Espírito Santo. Pronto, fez toda a diferença. Geralmente, antes de levantar da cama, eu lembro do Espírito Santo, falo, bom dia Espírito Santo. Aí eu já sei onde eu estou. Eu estou no reino de Deus. Tua bondade me seguirá. As bênçãos, todas as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e guardares os seus mandamentos. Aleluia, a gente vive o reino de Deus. Nós estamos aqui porque nós somos do reino de Deus. Não é mesmo? Que loucura. Ubatuba, cidade linda com tantas praias, um sol bonito desse. E nós aqui, a essa hora, dentro de uma igreja, é porque você é do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Praia posso ir depois? Eu vou? Quer dizer, eu não vou, mas você pode ir. Hoje eu não vou, né? Mas é lícito. Mas a gente está aqui porque a gente é meio estranho, a gente é cidadão do céu. Não é? E Deus tem bênçãos para a gente. Tantas bênçãos. A palavra fala em Romanos 14, 17. Se você quiser, só para você ter o endereço, tá? Em Romanos 14, 17, fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus. Ah, mas o reino de Deus não é só quando eu for lá para as ruas de ouro e de cristal. Sim, calma, a gente vai chegar lá. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é do Espírito Santo, é no Espírito Santo, porque eu estou no Espírito Santo. Então, o reino de Deus é justiça. Como assim justiça? Mishpat, a lei do Senhor. Eu vivo pela lei do Senhor, não pela minha lei. Eu não vivo pela minha vontade, eu vivo pela vontade do meu Senhor, que é muito melhor do que a minha. Você sabia? Se você é do reino de Deus, se o Espírito Santo habita em você, você vive na justiça de Deus. Deus fala, eu bem sei o que eu tenho preparado para você. Os meus pensamentos são melhores do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Eu sei o que eu tenho para você. Confia em mim. Guarda os meus mandamentos. Então, o reino de Deus é a justiça de Deus. Eu não preciso ficar em dúvida. Será que isso é certo? Será que é errado? Será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer? Eu só consulto o manual do meu Criador e eu vivo na justiça dele. E eu tenho bênção. Eu tenho tido bênção há mais de 40 anos. O reino de Deus também é paz. Justiça, paz e alegria. No Espírito Santo, paz. Por que paz? Jesus. Jesus é a minha paz. Jesus é o príncipe da paz. Sar Shalom. Ele é o príncipe da paz. Jesus falou, a minha paz eu te dou. Não como o mundo dá. A minha paz eu te dou. Paz. Em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Olha como o reino de Deus é precioso. Eu tenho a justiça, eu tenho paz e alegria. Você não precisa esperar o céu, irmão. É agora. Como assim alegria? Porque Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, se acho graça em ti, pronto. Se a gente agrada o nosso Senhor, se o Senhor está alegre com a sua vida, a alegria do Senhor é a sua força. Vai, filho, vai que eu te conduzo, vai que eu te abençoo, vai que eu te ajudo, filho. Aleluia! Você vê como é precioso viver no reino de Deus? É agora, é hoje, é bênção. Aleluia! Estar no reino de Deus vai nos conduzir à vida eterna. Aí sim, tudo bem. Aí a gente pode pensar na eternidade. O que é vida eterna? Vida eterna é a eternidade com Deus. Você sabe que você é um espírito. A gente tem algumas dificuldades físicas, mas a palavra fala que ainda que o nosso corpo, ele usa a expressão ainda que a nossa casa terrestre se corrompa a cada dia, ou seja, cada dia aparece um cabelinho branco, não é? Uma barbinha branca, a cada dia aparece uma ruguinha, ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia, o nosso espírito se renova a cada dia. E ele fala que quando a nossa casa terrestre se desfizer, temos uma casa no céu feita por mãos não humanas. Então, a gente tem a vida eterna prometida com Deus. Quem não tem Jesus vai ter vida eterna também. Vocês sabiam que não existe morte eterna assim de apagou, acabou tudo. Só tem vida eterna. Só que a vida eterna com Deus ou vida eterna sem Deus. A vida eterna sem Deus é chamada na Bíblia de morte eterna. A morte eterna é uma vida eterna sem Deus. Então você que vive no reino de Deus aqui, agora, aleluia, você está destinado para a vida eterna com Deus. Mas nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho. Ainda não aconteceu a vida eterna. Eu só vou poder ter certeza que eu estou na vida eterna quando eu sair deste corpo, for arrebatado, ou quando Jesus voltar, né? a gente vai estar vivo quando Jesus voltar, ou já vai ter morrido em Cristo, e aí sim, a gente vai saber que está na vida eterna. Por isso que Paulo fala, não que eu já tenha alcançado a vida eterna, mas eu vou para o alvo, eu caminho para o alvo. Amém? Você está comigo? Então a gente tá batalhando. Por que isso? Porque o diabo existe. Existe uma guerra espiritual. E o diabo vai querer tirar você desse caminho. Porque o diabo sabe que se você continuar nesse caminho que você está, com Deus, com Jesus, com os irmãos, você está destinado para a vida eterna. O diabo sabe. Então ele vai ficar o tempo todo tentando te tirar. Vai tentar tirar sua fé, vai tentar tirar sua paz, vai tentar fazer acontecer alguma coisa na tua vida que tire você desse caminho. É por isso que Jesus falou: estreito é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que acertam por ele. Vigia. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu estou te falando isso porque você sabe quantas pessoas que você conhece, pessoas boas, bem intencionadas, que já estiveram com Jesus, já tiveram a alegria que nós estamos tendo agora e não estão mais. Você não conhece alguém? Jesus está falando para a gente de perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É por isso que Jesus é claro conosco, que não está enganando ninguém. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com você. Os anjos te ajudam, a palavra te fortalece, persevere, fique firme, e você vai vencer. Ao que vencer, darei a coroa da vitória preparada para aquele dia. Mas o diabo vai tentar tirar você do caminho, irmão. Você tem consciência disso? Eu sempre tenho dado, como fala para você, é mais fácil dar testemunho claro da minha vida do que da sua, né? Então eu sempre tenho comentado essa questão que me incomoda um pouco da minha vista. Mas eu quero, o que eu quero falar de testemunho é que nenhuma vez eu reclamei para Deus. Nenhuma vez. Eu só agradeço a Deus. Agradeço a Deus por estar vivo, agradeço pela paz, agradeço pela alegria, agradeço pelas bênçãos. Amém? A gente olha para Jesus e a gente persevera e a gente vai chegar lá. Porque ele falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, tenha consciência, o mal existe, o diabo existe. Por isso que Jesus ensinou a orar assim. Como é que Jesus ensinou a orar? Pai, Pai nosso que está nos céus, né? Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. O mal existe. Por isso que ele dá ordem aos anjos a teu respeito. Aonde você for, tem uma escolta celestial com você. Você é cidadão do céu. Quando você entra na sua casa, você... Eu tenho lá em casa aquele... Puxa, me fugiu agora o nome que a gente põe. Não a menorá, o... Mezuzá. O mezuzá, obrigado. O mezuzá, né, que é uma pequena caixinha com o símbolo do Shin, né, daquela letra que a gente coloca no batente direito da porta, mas aquilo é, nas casas judaicas tem, é simplesmente para, ali tem um pedacinho da escritura, lá em casa nós pusemos o Salmo 23 ali, e é simplesmente para lembrar, cada vez que eu entro eu lembro, a palavra do Senhor está nessa casa, a palavra do Senhor governa essa casa, o Senhor é o Senhor da minha casa, sabe? A gente tem algumas coisas físicas que nos ajudam a lembrar das espirituais, não é? Então, a gente tem que ter sempre consciência, eu pertenço ao reino de Deus, eu estou no reino de Deus, eu vivo no reino de Deus, mas eu estou em guerra. E eu vou resistir, porque Jesus está me esperando. E você sabia que Jesus deseja estar com você também na eternidade? Aqui ele fala, eis que estou convosco todos os dias, ele está conosco agora, até a consumação dos séculos, que aí já é na vida eterna. E eu vou pedir para você abrir João 17, 24, veja só, João 17, 24. Olha que lindo que Jesus fala, João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Onde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Ah, mas será que Jesus não pediu isso só para aqueles 12? Não, ele pediu para você também. Olha aqui o verso 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você creu em Jesus pela palavra de Deus? Aleluia, então Jesus orou por você. Rogo também por aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra. E é o que Jesus fala: Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Jesus, ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. E a vontade dele é que onde ele está, nós estejamos também. Por isso ele falou: não fiquem tristes, não se inquiete o seu coração. Eu vou para o Pai, é necessário que eu vá. E quando eu for, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu tiver preparado lugar para vocês, eu volto para buscar vocês. Ele prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus está preparando lugar para nós e vai voltar para nos buscar. Ai, agora sim, agora eu estou falando do céu, da vida eterna. Mas ele vai buscar quem? Aqueles que estão no reino de Deus, aqueles que pertencem ao reino de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo. Por isso é importante você perseverar, não deixa ninguém roubar sua fé. Eu bato nessa tecla, a inteligência artificial está deturpando a Bíblia, as pessoas estão ridicularizando a Bíblia, estão atacando a Igreja de Cristo, está surgindo outras religiões aí profanas, a sociedade moderna está se afastando de Cristo, você sabe disso. Jesus, quando vier para buscar, ele vai buscar a sua igreja. Ele vai buscar quem pertence ao reino de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo. Não se engane. Amém? Fica firme. Aleluia. Fica firme. E aí, para completar, finalmente eu queria dizer o seguinte: qual é a estratégia, então, que Jesus deixou para nos ajudar a ficar firme até o fim, até que ele venha? Qual a estratégia dele? Jesus sabe que as coisas são difíceis e iriam piorar. Aliás, Jesus falou assim: quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achar a fé na terra? Me dá a impressão que cada dia mais a juventude está perdendo a fé. Às vezes até tem jovens que estão tendo fé, às vezes me parece que os mais velhos estão perdendo a fé. E ele fala: porventura acharei fé na terra quando eu voltar? Porque ele só vai buscar aqueles que estiverem com o Espírito Santo e firmes no caminho dele. Então, qual foi a estratégia que ele deixou? Clube? Igreja. A estratégia é a igreja. Eu edificarei a minha igreja, Jesus falou. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O lugar seguro para você estar é na igreja de Cristo, porque Jesus vem para buscar a sua igreja. Não deixa o diabo, o príncipe deste mundo, te enganar. Esse negócio: ah, eu posso ser crente do meu jeito. Eu assisto um monte de coisa na internet. Tá, mas você é a igreja? Porque ele vem buscar a sua igreja. A estratégia dele é essa. Aleluia. Na igreja a gente está junto, irmãos. Na igreja nós estamos em união, nós nos fortalecemos, nós oramos uns pelos outros, nós ajudamos uns aos outros, pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Amém? Ah, mas na igreja tem gente chata. Você é um deles. Eu sou um deles. Fala a verdade. A gente é. Ah, mas a igreja é complicada. O ser humano é complicado, irmão. Você sabe disso. Mas a estratégia de Jesus é a igreja. Por isso que ele fala: não deixem de congregar, como é costume de muitos ou de alguns. Eu sempre é, de alguns. Hebreus 10, 25. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Você conhece algum ou alguém que já deixou de congregar? Eu conheço. E sabe, Naquela época da pandemia, meu Deus, foi um filme de terror que a gente viveu, né? Meu Deus. Se prepara que já estão anunciando outra. Não sei se você tem acompanhado. Nunca vi isso, né? Pandemia anunciada, já estão anunciando outra. Bem, mas naquela época da pandemia, a gente deixou de congregar. A gente foi obrigado a não congregar, não foi? E aí depois, não sei se foi 1 ano e meio ou 2 anos que a gente não pôde congregar, ou foi 1 ano, quem lembra? Quanto tempo a gente não pôde congregar? Oi? 3 meses? Não, foi muito mais. 1 ano, vai. Ah, mas sei lá, pelo menos 1 ano. Olha, eu já era crente há mais de 40 anos, né? Porque isso foi agora em 2020. Firme na palavra. Você acredita que 1 ano sem congregar, meu coração endureceu? Meu coração endureceu. Minha fé esfriou. Eu não deixei de ler a Bíblia, até comecei a fazer as lives ali que nasceu a live de quinta-feira, mas mesmo assim eu não era mais o mesmo. Eu esfriei. E quantos irmãos nossos que deixaram de congregar? Quando acabou a pandemia, eles não voltaram para a igreja, não é? Então, igreja é bênção, irmão. O que a gente está aqui é bênção de Deus. Enquanto não vem a perseguição. Não deixa de congregar, como é costume de alguns, diz a palavra de Deus. Aleluia. Então, resumindo, você tem o reino de Deus dentro de você. Você tem o Espírito Santo, você tem os anjos, você tem a palavra. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas só que aqueles que são do reino de Deus estão juntos, congregam como igreja. E aí, um louvor acende a gente. Às vezes uma oração, às vezes uma palavra, às vezes um sorriso, às vezes um abraço. Não é? Por isso que o diabo quer ver você em casa. Quando você está lá em casa, ele fica enchendo a sua mente de um monte de coisa. Tem até um ditado que fala que mente vazia é a oficina do diabo, não é? Mas o diabo não deixa a mente vazia, ele enche a nossa mente de um monte de porcaria, rouba a nossa fé. Então, isso que a gente está vivendo aqui é bênção. E eu quero encerrar justamente com o Salmo 133. Lindo, bênção. Vamos ler o Salmo 133. Olha só. Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém! Em união! Ah, mas aquele irmão é chato, mas aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo, irmão, para com isso. Deus fala como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, o sacerdote, e que desce a orla das suas vestes. Essa comunhão dos irmãos é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Você sabe que Israel é muito seco. Chove uma vez por ano. Mas durante o ano, nos montes, e especialmente no Monte Hermon, lá no norte, né, perto lá do Líbano, o orvalho vem, orvalho, durante a noite. Porque ali onde os irmãos estão em comunhão, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando os irmãos estão em união, o Senhor ordena a bênção e a vida. Amém? Por isso, o diabo sabe disso. Por isso o diabo quer afastar a gente, irmãos. Por isso eu fiquei maravilhado com a quarta-feira, que a nossa proposta, que na verdade veio de Deus, é que a quarta-feira a gente tivesse Espírito Santo e comunhão. Amar a Deus e amar o próximo. E foi muito lindo, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Jesus falou: Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Você vai sair daqui hoje em nome de Jesus, sabendo que você tem vida, vida com abundância. Aleluia! Você não está aqui para sobreviver, não. Você está para ter uma vida com abundância. Desfruta. Uma das palavras mais marcantes que Deus falou na minha vida foi: desfruta, filho. Já contei isso para vocês, né? Estava orando lá em casa, de madrugada, lá no meu escritório. Estava com o manto de oração, o talit. Preocupado com as coisas do dia, as coisas da igreja, na verdade. E ele falou em voz audível para mim. Uma das vezes que ele falou em voz audível, ele falou: desfruta. E agora sempre eu me lembro disso: desfruta. Olha o dia que o Senhor fez, desfruta. Amém? Vida, vida com abundância. E quando nós estamos juntos, o Senhor ordena a sua bênção. E você lembra o que, que Deus fala na bênção? A gente vai ordenar a bênção hoje, mas o que, que Deus fala na bênção? O Senhor te proteja, porque Ele sabe que nós estamos em ambiente hostil, nós estamos desse mundo, mas não somos desse mundo, então nós precisamos de proteção. A bênção, Ele fala, o Senhor te proteja. A bênção, Ele fala, o Senhor te dê graça. Graça é favor imerecido, porque se fosse pelo que eu mereço, eu não mereço nada. Mas o Senhor, na bênção, Ele ordena graça. E o Senhor ordena o que mais? Paz. Paz. Já pensou? Você com proteção, graça e paz. Ô, glória! Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos louvar o nosso Deus. Santo, santo, santo. Se você já entregou a sua vida para Jesus, viva os seus mandamentos, fica na proteção dEle, e você vai ter justiça, alegria e paz. Esse é o reino de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos, diz a palavra. Aleluia! Vamos louvar o Senhor Deus com um cântico? Com essa palavra, nosso coração, um coração grato, agradecido a Deus, porque você faz parte da família de Deus. Aleluia! Vamos louvar o Senhor com esse cântico?
Às vezes eu queria fazer mais. Intimidades bem profundas, mas por minhas forças não posso avançar além do que é natural.
Eu sempre falo que nós temos que ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Quando você está aqui na casa do Senhor, você tem que ter um pouco a cabeça no reino dos céus. Orar em línguas, guerrear. Lá fora nós somos normais, aqui nós somos sobrenaturais. Existe uma guerra e eu quero guerrear com você, porque a palavra diz: se dois aqui na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, no reino dos céus será feito. O reino dos céus interfere na terra. Jesus, depois de ficar 40 dias no deserto, ele foi tentado pelo diabo, e o diabo ficou tentando Jesus, Satanás, tentando, e depois que Jesus resistiu sozinho, usando a palavra, o diabo foi embora. E aí vieram os anjos e serviram Jesus. Os anjos. Jesus estava como homem, estava aqui na terra, estava no deserto, mas foi necessário os anjos virem servi-lo, porque ele tinha tido uma guerra espiritual. Quando Jesus estava no Getsêmani orando por nós, antes de ir para a cruz, o inferno cercou Jesus, oprimiu. Jesus estava angustiado, ele suou gotas de sangue. E quando ele entregou a vontade dele para o Pai, falou: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Os anjos vieram, um anjo veio para confortar Jesus. Um anjo. Eu não sei qual a guerra que você tem, mas você sabe. Talvez o problema que você está enfrentando não seja só físico, seja espiritual. Porque o mal existe, o inferno existe, os demônios existem, mas os anjos também existem. Então eu quero me colocar na brecha para orar com você pela sua guerra. Amém? Pode ser que o seu problema hoje seja físico, seja saúde. Se tiver componente espiritual, aí vai acabar em nome de Jesus. Pode ser que o seu problema seja um relacionamento tão difícil que está sendo quase destruído. Pode ter mão do diabo aí. Ele veio para roubar, matar e destruir. Entende? Seu problema pode ser financeiro. Não sei qual é o seu problema. Falta de paz, insônia. Vamos guerrear. O melhor lugar para isso é na igreja. Amém? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos guerrear. Feche os seus olhos e pega todo resquício de fé que você tiver aí, é suficiente. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente.